Olá, meu nome é Raíssa Larius da Nóbrega, tenho 17 anos e sou aluna do Colégio Evangélico Plenitude, cujo se encontra no Novo Gama, Goiás. Sou aluna do terceiro ano do ensino médio de 2020. Este trabalho tem como objetivo compor a nota do segundo bimestre da disciplina de matemática do professor Felipe. Iremos abordar a desigualdade social e, principalmente, a lacuna de representatividade que a mulher tem na sociedade. Ou seja, o tema abordado será o papel da mulher nas exatas. Primeiramente, podemos abordar que as áreas de exatas, sendo assim vistas de modo geral, sempre foram dominadas pelo sexo masculino. Mas não se trata da questão comportamental, e sim dos aspectos culturais, que são passados de geração em geração. Portanto, esse contexto não impediu que muitas mulheres conseguissem sim enfrentar todos os obstáculos que eram decorrentes do pouco incentivo feminino na área. Não podemos esquecer que é indubitável salientar que algumas mulheres conseguiram também um grande reconhecimento na ciência dura, cujo é formado pela física, matemática e pela química. Dessa forma, não podemos esquecer que o primeiro programador de computador na história, cujo muitas pessoas não sabem, foi uma mulher que conseguiu desenvolver um algoritmo para ser usado na máquina analítica. Além disso, vamos fazer uma viagem no tempo? Foi em 1857. Antigamente, ocorreu a enfatização da importância das mulheres. Foi quando trabalhadores fizeram uma manifestação em prol das melhorias trabalhistas e principalmente a igualdade entre gêneros. Mas esse momento, infelizmente, teve um final trágico. Porém, não caiu em esquecimento e assim ficou marcado o dia 8 de março como Dia Internacional das Mulheres. Nos dias atuais, com as Declarações dos Direitos Humanos, a Constituição já traz o texto que proclama a diferenciação entre as pessoas, mas infelizmente estamos vivendo uma insuficiência legislativa. Mas efetivamente, aquele fatídico dia ficou marcado apenas como um dia para se comemorar o início dos protestos unicamente femininos, sendo assim, não produzindo muitas reações na luta contra as diferenças do mundo tecnológico, pois o fator sociológico ainda influencia muito e a perda de certos hábitos não se dá em períodos curtos de tempo. Ou seja, por mais conquistas de direitos que todas as mulheres conseguirem com o passar dos anos, quando são colocadas em prática, a igualdade nem sempre é promovida na sociedade em que vivemos, principalmente no ramo da tecnologia, que sempre teve superioridade masculina, cuja essa desigualdade precisa ser combatida nos próximos anos. A maioria das mulheres não atuam nos setores da economia, sendo consideradas assim minorias nesse campo de trabalho. São poucas mulheres graduadas nas áreas de exatas. Outras sim, elas perdem 30% de seu salário em relação aos outros, cujos ambos fazem a mesma função. Poucas dessas mulheres chegam aos cargos de poder ou remuneração nas carreiras, como, por exemplo, mulheres de renda baixa, negras com pouco acesso à educação formal e cultural, sendo mais expostas assim à discriminação de gênero, raça, orientação sexual e principalmente à condição socioeconômica. Segundo a pesquisa da Fundação Carlos Chagas, a combinação renda, raça, etnia cultural e local de moradia contribuem bastante para aumentar ou diminuir as disparidades do campo de trabalho. É estimado que no Brasil, a presença feminina nas áreas acadêmicas de computação, física e engenharia não chegam nem a 30%, enquanto os homens podem atingir 70% ou mais. De acordo com a Fundação das Mulheres, elas buscam as profissões das áreas de educação e prestação de serviço, por isso é mais comum ver mulheres fazendo pedagogia. Já a Unesco relata que o número de meninos que querem seguir a carreira de engenharia ou informática é 4 vezes maior que o das meninas. Não podemos esquecer que o que acontece nas salas de aulas está ligado com toda a desproporção, pois uma educação sexista repleta de estereótipos, gêneros e outras diversas discriminações podem levar sim à desigualdade. Mas as mulheres sabem o que querem e estão virando esse jogo. Nesta década, a participação das mulheres nas exatas dobrou a porcentagem e iniciativas que promovem a equidade de gêneros e o acesso à informação nas áreas de ciência e tecnologia têm contribuído bastante para esse avanço. É de extrema importância salientarmos que a criação do Elas nas Exatas faz parte de todo esse movimento, cujo em 2 edições o edital de gestão escolar para a equidade do gênero atingiu até 20 projetos em escolas públicas do ensino médio. As propostas foram feitas de mulheres negras, indígenas e quilombolas, que permitiam alinhar a agenda de gênero com a agenda ao enfrentamento ao racismo. Logo após esse projeto, segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, o Brasil caiu até 11 posições no ranking de desigualdade mundial global do gênero de 2016 e 2017, sendo estimado assim que o mundo ainda levará cerca de 100 anos para zerar as diferenças entre mulheres e homens. O Elas nas Exatas manifesta o propósito de acelerar as conquistas e incentivar cada vez mais meninas a desconstruir rótulos, obtendo assim melhores resultados educacionais para cada dia mais mulheres possam optar por trajetórias nas áreas de exatas e tecnologia, ocupando assim o um espaço na ciência de ponta no Brasil. Existem bons exemplos de mulheres que se destacaram por terem sido pesquisadoras, como, por exemplo, a brasileira Sulamita Garcia, que trabalha na Intel no setor de open source aqui na América Latina. E não podemos esquecer da Grayson Murray, cuja foi a americana formada em matemática e física, criando as terminologias bug, que se refere ao erro de um software, que tem o debug, se relaciona à resolução desse problema. Atitudes para promover uma maior igualdade entre os gêneros no mundo da ciência estão sempre surgindo. Premiações e organizações visam reconhecimento de mulheres que se dedicam às áreas de exatas, sendo Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física em 1903. Essa iniciação das mulheres na premiação mostra o quanto estamos sendo representadas desde a antiguidade, porém, atualmente, esse índice está aumentando. Uma mudança cultural é um fator super importante para que haja uma maior participação das mulheres no curso de exatas. O modo de criação de seus filhos pode influenciar bastante nas escolhas desses indivíduos e futuramente. Dessa forma, deve ser mudado para que tenha um notório aumentativo das taxas do sexo feminino nos cursos que apresentam apenas homens. Quando estudamos as disciplinas das ciências exatas ou naturais, aprendemos sobre as contribuições de vários cientistas para o desenvolvimento daquela ciência. E muitas vezes seus nomes são dados a fórmulas, procedimentos. Descobrimos também que a sua importância é surpreendente na sociedade em que vivemos. Entretanto, se analisarmos bem, percebemos que a maioria desses cientistas conhecidos são homens, infelizmente. De fato, o nome das mulheres que quase nunca são citadas, e não é por falta de colaboração na ciência, elas têm uma desvalorização surpreendente, e o preconceito que tem na mulher desde a antiguidade é de se surpreender. Mas não podemos deixar continuar. Devemos abordar que muitas mulheres, essas mulheres mesmas, eram impedidas pela própria família de estudar em casa e proibidas de comprar livros da área ou ingressar na universidade. Neste momento, iremos enunciar o nome de algumas mulheres, salientando sua contribuição no âmbito de ciências exatas, em especial da matemática. Temos que comentar detalhadamente sobre a história de cinco mulheres, sobre a escolha que esteve adicionada à quantidade de material encontrada, sobre suas vidas e trabalhos. Além do mais, será abordado o motivo pelo qual o nome dessas mulheres parece muito pouco na história das ciências. Inclusive, a relação entre este fato e o papel da mulher na sociedade ocorre desde a antiguidade até os dias atuais. Vamos falar agora sobre as mulheres e suas contribuições nas ciências exatas? Primeiramente, temos Hipátia. Foi por volta do ano de 355 que nasceu ela, em Alexandria, no Egito. Ela decidiu seguir os caminhos de seu pai em busca do conhecimento, mas isso lhe custou a vida. Foi assassinada por defender o raciocínio como lógica de pensamento. Hoje, ela é conhecida como a primeira mulher matemática que a humanidade tem registros. Ela desenvolveu diversas coisas, como, por exemplo, ciências exatas e a medicina. Infelizmente, poucas contribuições de Hipátia foram preservadas, pois muitos de seus projetos foram perdidos durante a destruição da Biblioteca de Alexandria. Logo em seguida, temos a Sophie Germain. Nasceu no dia 1º de abril em 1766, na França. Ela era filha de burgueses. Essa mulher, cheia de audácia, viveu em um período que infelizmente não permitia que toda sua potência pudesse ser expressada. Por conta da leitura, sua vida tomou um rumo totalmente diferente. Ela aspirava entrar na École, cujo era um centro acadêmico muito importante na ciência e da tecnologia, porém não era permitido que mulheres frequentassem os cursos. Então, isso não a impediu. Ela descobriu que um dos alunos tinha saído de Paris e, por algum motivo, a École não ficou sabendo. Então, continuou a imprimir as lições e enviá-las. Assim, Sophie conseguiu se passar pelo referido aluno chamado Leblanc. Com isso, acabou se revelando depois de um tempo, com muito medo, mas ganhou grande reconhecimento, pois escreveu para grandes nomes da época, produziu notáveis resultados sobre o último teorema de Fermat e contribuiu para a obra da Torre Eiffel, a tão famosa Torre Eiffel. Mas infelizmente, o seu nome não apareceu nas pessoas que estavam envolvidas no desenvolvimento. Logo em seguida, temos a Sophie Kovalevsky. Foi uma matemática russa. Foi a primeira mulher a ser nomeada para a Academia de Ciências da Rússia e uma das principais mulheres a ter um cargo acadêmico como professora da Universidade de Estocolmo. Ela se tornou membro da comunidade matemática europeia e se tornou uma influência mundial para todos os matemáticos, sendo considerada uma das melhores e mais brilhantes e influentes de sua época. Sofia se distinguiu pelas suas contribuições para a teoria das equações diferenciais. Por fim, os trabalhos de Sofia possuem um impacto inestimável na matemática, sendo ela responsável pela união entre os matemáticos da Europa Ocidental e Oriental, funcionando como um condute das novas abordagens e ideias teóricas da matemática. Chegamos então na Marie Curie, a tão famosa Marie Curie. Imagine quantas dificuldades uma mulher precisava enfrentar no século XIX para correr atrás de seus sonhos. A Mary foi uma pioneira, tanto por sua coragem e determinação, como por suas descobertas científicas, e foi reconhecida por isso, apesar de todos os preconceitos de uma sociedade machista e conservadora. Ela não foi só a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel em ciência, mas também a primeira pessoa a receber duas vezes essa condecoração. Se você já ouviu falar da radioatividade, deveria saber quem foi a Marie Curie. Nascida na Polônia em 1867, Marie estudou química e física na França. Foi ela quem deu nome ao termo e descobriu novos elementos químicos, como o rádio e o polônio. Seu primeiro prêmio Nobel foi pelas pesquisas sobre radiação, em 1903. Logo em seguida, chegamos à última, a quinta mulher. Emmy Noether, nascida na Alemanha. A matemática Emmy Noether viveu entre o final do século XIX e o início do século XX, conseguindo destaque em sua área de atuação. Ela revolucionou as teorias sobre anéis, corpos e álgebra, sendo considerada a criadora da álgebra moderna. Além disso, o tão famoso Albert Einstein chegou a dizer que M foi a mulher mais importante da história da matemática. M publicou mais de 40 artigos em toda a sua carreira como matemática. Muitos deles que revolucionaram não somente esta área de atuação, mas também a física teórica. Além disso, como professora, ela também era atenciosa e didática, inspirando assim diversos de seus alunos. Podemos observar que por muitos anos, as mulheres foram consideradas incapazes de compreender as ciências exatas, e quando optavam por seguir essa carreira, meu Deus, encontravam uma série de obstáculos a serem transpostos, como a proibição dos pais, a impossibilidade de comprar livros e de se matricular e lecionar nas universidades. É de suma importância salientarmos que o propósito desse trabalho aqui relatado foi mostrar a importância dessas mulheres na história da ciência, pois em muitos casos elas obtiveram o devido reconhecimento. Além do mais, no que diz respeito à escrita da história das mulheres, ainda há muito a ser conquistado. E apesar de atualmente encontrarmos muitas cientistas, poucas são mulheres que encontramos em cargos políticos, tal como ainda existem muitos direitos a serem conquistados, como receber o mesmo salário que um homem ao exercer a mesma função. Ou seja, terminamos este trabalho com uma fase reflexiva e marcante, por mais mulheres nas áreas de ciências e tecnologia.